que o Espírito Santo tem? Tem Sebrae, sim senhor!
Diretamente do Estúdio Sebrae Espírito Santo, na Semana Internacional do Café, começa agora o Coffee.
Olá, cafezeiros e cafezeiras do Coffee. Essa é a Kelly um pouco rouca, terminando o expediente, linda, maravilhosa, muito feliz, na edição mais épica da Semana Internacional do Café. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí nos bastidores. Galera gritou lá fora, hein? Só para quem está ouvindo, este episódio é um episódio muito importante, muito especial para mim. Porque toda a minha educação do café aconteceu nos bastidores da Semana Internacional do Café. E hoje, em 2018, nessa edição, graças ao Sebrae Espírito Santo, nós estamos com um estúdio gravando programas ao vivo, no coração da feira, aqui em Minas Gerais. E para falar sobre café especial, especialmente lá no Espírito Santo, tem aqui a Carla. Bem-vinda, Carla.
Olá.
Ela tá um pouco tímida, bem cansada, né, Carla?
Bastante.
A Carla é a nossa convidada aqui, representa o Sebrae Espírito Santo. E ela vai explicar pra gente, pra quem tá acostumado aí com eventos de café especial, dá pra ver sempre um stand do Sebrae. Em eventos como palestras, o Sebrae tá patrocinando ida de produtores. Enfim, sempre promovendo a cafeicultura brasileira, um apoio principalmente à agricultura familiar. Só que, Carla, quase ninguém sabe... o que o Sebrae faz de fato? Quais são os programas? Antes da gente entrar direto, eu gostaria primeiro que você explicasse qual é a sua ligação com o café? Como que começou a sua história com o café?
Então, minha história com o café, ela vem desde a minha família, né? Dos meus avós, que sempre trabalharam na roça e tinham sempre os pezinhos de café plantado. Dali para frente, o agronegócio sempre virou minha paixão, meu desejo de trabalho, um dia a dia. E foi assim que começou o café na minha vida, né? O agronegócio de uma forma geral. E o café no Sebrae, né? Depois que a gente entrou no Sebrae, nós conseguimos estruturar um projeto para angariar recursos do Sebrae Nacional e tentar tirar o Espírito Santo de uma posição de patinho feio no Brasil e colocar em uma posição de destaque, concretizado inclusive hoje.
Mas como assim, patinho feio da cafeicultura?
Porque até então nós não éramos reconhecidos como produtores de café especial.
Quando isso?
Isso deve ter uns 5 a 6 anos atrás. Mas até hoje a gente ainda enfrenta algumas dificuldades com relação à imagem dos cafés do Espírito Santo. E que a cada ano a gente vem desenvolvendo ações para mudar essa realidade. Não só da espécie arábica, mas também do nosso conilon do Espírito Santo.
Falando em termos gerais, assim, só para contextualizar quem está ouvindo a gente, quem não está aqui nos corredores acompanhando a gravação ao vivo, o que o Sebrae faz? Qual é o programa destinado à cafeicultura brasileira que o Sebrae tem em geral?
O Sebrae Nacional, ele tem uma diretriz que desenvolve atividades para capacitação de produtores dentro do agronegócio. E tem, como a gente chama lá, carteira de projetos. Essas carteiras de projetos, ela tem lá o café, a cafeicultura, dentro do projeto Alimentos e Bebidas. E foi aí onde nós, lá no Espírito Santo, percebemos uma oportunidade de estar começando a fazer um trabalho voltado à cafeicultura do Estado. Então, eu acho que o início foi assim, né, nesse sentido. Aproveitar uma ideia que o Sebrae Nacional lançou de setores e a gente conseguir capitanear recursos para apoiar os nossos cafeicultores do Estado.
Entendi. E aí, isso aconteceu faz 5 anos. E aí, quais foram os primeiros passos?
A gente tinha que caminhar por duas vertentes, vamos assim dizer. Uma vertente que era da porteira para dentro, trabalhar o posicionamento do produtor com relação à qualidade, à sustentabilidade da atividade. E a porteira para fora, voltando ações para mercado. Acesso a mercado, capacitação, seminários, feiras e eventos. Então, foi o foco inicial do programa, foi essas duas vertentes. Porteira para dentro e porteira para fora.
E aí, quando o pessoal de fora olha assim, né? Pensa, mas o que o Sebrae está levando com isso? O que ele ganha com esse apoio todo? Porteira para dentro e porteira para fora?
Nós acreditamos que o setor rural brasileiro, né? De uma forma geral, no Brasil... O produtor rural, ele é um empresário rural.
Maravilha,
e aí,
é isso.
A gente tem, cria ferramentas para o apoio a esse produtor rural. Essas ferramentas vão desde consultorias técnicas até a parte de acesso a mercado. Promover ambientes favoráveis que possa dar ao produtor condições de acessar novos mercados, novos nichos, enfim.
É, o pessoal, principalmente da cidade, olha para o Sebrae com um apoio ao pequeno empresário. Então vem ali com cursos, tem o Empretec, que eu gosto muito de falar sobre ele. E quando você fala, eu achei maravilhosa a sua fala, que vocês acreditam que o produtor é um pequeno empresário rural, isso já mostra a contextualização, porque o Sebrae está olhando para este setor também, né?
Sem dúvida. Pois é, ele que é uma grande fonte geradora de emprego e renda no desenvolvimento regional de todo esse país gigantesco, desse continente que nós temos. E o papel nosso é transformar essas atividades rurais em negócios rurais. E aí a gente tem várias ferramentas, como assim a gente chama lá, que vão desde cursos voltados à área rural, vão desde seminários, consultorias técnicas, consultorias gerenciais, para poder levar ao produtor o conhecimento como se ele fosse um empresário urbano, vamos assim dizer, né?
É um empresário, gente.
De empresário, forma, é um empresário.
É. Eu sempre falo isso em palestras, em participações de debates, é. Quando esse produtor rural, por pequeno que seja, que ele tenha um hectare, ele olha para a sua propriedade como uma empresa. E que cada empresa, independente de tamanho, precisa de departamentos para evoluir, já muda um pouco o conceito. E aí ele vê que tem, organizando por departamento, ele começa então a se capacitar por cada departamento.
Sem dúvida, essa é a ideia. A gente fala que seria processos, né? São os processos que existem da propriedade rural que ele precisa se aperfeiçoar. Ele tem o processo de produção, ele tem o processo de gestão, ele tem o processo de comercialização. Então isso tudo, existem ferramentas que podem estar auxiliando o produtor rural a se desenvolver e melhorar na sua atividade.
E quando a gente fala aqui no nosso discurso o produtor rural, na verdade nós estamos falando de famílias, né?
Sim, famílias.
Como que é esse processo do Sebrae na capacitação, mas sempre incluindo todos os membros como tomadores de decisão da empresa?
É, a família, ela é o eixo de um trabalho, né? No meio rural. Eu acho que para o produtor rural a família é muito importante. Eu falo produtor no sentido amplo, seja o homem ou a mulher rural. É, a união deles é muito bacana. E a força que eles têm, né, por meio dessa união é uma coisa espetacular. E a gente acredita que a família, a sucessão rural que a gente promove, viabilizando esse negócio rural, dando condições ao produtor buscar o retorno do seu investimento, a melhoria da sua atividade, automaticamente ele tem que viabilizar o seu negócio e aí a sua sucessão rural familiar, ela acontece de forma natural. O filho gosta, a esposa participa e aí a sucessão rural, ela acontece.
Agora falando sobre Espírito Santo, você disse que era o patinho feio, era a piada, né? E agora
Sim.
A gente veio com a Paraó chamando a atenção de todo mundo, virando as celebridades. Eu vi aqui nos corredores da feira isso acontecendo. Qual que é o seu sentimento quando você vê isso?
É, o Caparol é um caso muito, muito legal, um case, vamos dizer, porque existe uma conexão lá que não se explica. O Sebrae, ele vai lá com uma intenção de apoiar. Lá é uma região onde a gente não puxa a ação, a gente vai lá como apoiador. E isso é legal. A gente não tem só o Caparol no Espírito Santo. E, aliás, assim, o Caparol ele é o Espírito Santo com Minas, né? Nós temos ali as duas origens, mesmo que o Parque Nacional esteja, né, dentro do estado e parte em Minas Gerais, ele agrega, é um território só. E aí a gente, nós, o Sebrae Espírito Santo, a gente conduz um trabalho lá muito legal, mas a gente não é a locomotiva, nós somos um vagão junto com eles, desenvolvendo as atividades que eles demandam. E aí nós temos vários parceiros que também desenvolvem atividades lá e que faz esse sucesso todo e esses resultados maravilhosos que a gente está tendo.
Você pode descrever um pouco essa região, o que tem acontecido por lá, premiações que estão ganhando?
A região do Caparaó, ela é uma região muito, olha, assim, muito bonita, né? Vamos começar pela parte da natureza em si, a perfeição de Deus que fez naquele território. Os produtores lá começaram a descobrir o café como uma grande fonte de renda, saindo da commodity e passando a ver no café especial um processo de agregação de renda da família. Porque lá são pequenos produtores, microprodutores, de 3 hectares, de 2 hectares de café. E essa conexão que existe lá dentro do Caparaó, que faz a união das famílias, eu acho que é o grande diferencial, além do solo, do clima, da terra, as pessoas fazem a diferença no Caparaó. Então eu acredito que a força do produtor, juntando com a união de todos os parceiros para a capacitação, a orientação do produtor e da sua família, é que explodiu desse jeito a região.
Não, é muito bonito o que você está falando, mas é muito abstrato. Vamos falar de resultados concretos. Está começando então um processo aí de indicação geográfica, certo?
Certo.
O que mais são os prêmios que ganha? Acabou de ganhar, você acabou de sair. Ela tá meio rouca, gente, porque ela tava gritando nessa premiação agora, não tava?
Tava, sim, muito feliz, porque o Caparaó, ele tem levado vários prêmios no Brasil, né? E esse concurso que ocorre durante a Semana Internacional do Café, que é o Coffee of the Year, ele é um concurso muito importante para a região. Então ele tem levado, sim, agora, né, nos 10 colocados ali, a gente percebe que tem, então, acho que foram 3 ou 4, né, do Caparaó no final.
Isso.
E isso demonstra que a região tem potencial, né? Ela vem crescendo nesse sentido. E a indicação geográfica, ela aparece para validar isso, que é um território que tem seu clima, solo e pessoas que são únicos, que não existem em outro lugar, fazendo dele uma região própria, com seu próprio...
identidade,
sua,
né?
Sua própria identidade, isso.
Eles têm ali cara, isso. Nome, sobrenome e uma história para contar, aí. E eles estão orgulhosos.
Muito.
Em contar a sua própria história.
Ali não tem, eu tenho certeza que ali a sucessão familiar é uma coisa natural.
Que não é um problema para a cafeicultura.
Não é um problema, porque a gente vê muitos jovens, quando a gente fala em cafés especiais, os jovens do Caparaó, eles são estimulados a participar. Porque conecta o café, conecta pessoas e a juventude quer isso.
E falando em patinho feio, né, que até hoje é, vamos falar do Conilon?
Sim, vamos.
Porque eu acho que o estado do Espírito Santo está sendo muito corajoso em falar assim, aqui tem Conilon bom e nós queremos, inclusive, lançar uma região produtora de Conilões, de Conilon especial.
O Espírito Santo, ele já é conhecido, principalmente pela indústria nacional, como um produtor de Conilon bom para a indústria. E o patinho feio, quando a gente se referia, era que as pessoas não acreditavam, e ainda em alguns casos não acreditam, no poder que o Conilon tem em bebida, em qualidade superior, da mesma forma que a variedade arábica. Então, a gente vem nesse trabalho de anos, né? São mais de 20 anos de luta do Conilon capixaba, e aí eu estendo essa luta ao Brasil, produtor de Conilon, Rondônia e Bahia. Nessa busca dessa identidade, desse posicionamento como um produto singular também. Não há de se ser feito comparativos com plantas diferentes. E sim, todas as duas têm a capacidade de ter aromas e sabores distintos e com uma qualidade fantástica.
Eu estava conversando com um produtor de Conilon e falou assim, por favor, não venha com referência de arábica. Se a gente transformar isso... Imagina que estamos falando de banana. Existe a banana maçã e a banana da terra. Se eu pegar a banana maçã e jogar ali num óleo frito pra gente fazer, vai derreter, vai ficar ruim, não vai ser legal. Do mesmo jeito que eu não posso descascar uma banana da terra e sair comendo, né? É a mesma coisa, é café, mas são coisas totalmente diferentes.
E não tem como se comparar, e sim olhar cada uma da variedade e extrair dela todo o seu potencial. Essa que é a ideia, é isso que a gente vem lutando, no caso do Espírito Santo, para buscar essa identidade, mostrar essa identidade para o Brasil e para o mundo.
E aí aqui o que eu acompanhei também, estava rolando Coffee of the Year, categoria Conilon, né?
Canéfora, né? Porque tem as variedades
Robusta e Conilon,
e Conilon,
verdade. E aí, fora isso, o engajamento dos produtores desse ano aqui na SIC, você acredita que melhorou, que eles estão mais... com mais energia para vir mostrar e apresentar não só para o Brasil, mas para o mundo um Conilon de respeito?
Sem dúvida. Eu acho que esse ano, a Semana Internacional do Café, ela elevou muito a qualidade dos cafés, o conceito de apresentação desses cafés. E o Conilon e o Canéfora, né, de uma certa forma, ele também apareceu com a sua robustez, com a sua força, mostrando para que veio aqui na SIC. E o Espírito Santo, esse ano, né, mesmo que a gente, né, dentro do espaço que nós montamos aqui na feira, nós tivemos vários parceiros apoiando, que tivemos aqui cerca de mais de 300 pessoas, produtores do estado, que deram essa força e brilho.
Isso não é pouca coisa não, hein?
E isso não foi o Sebrae sozinho. O Sebrae com seus parceiros, seus tentáculos, como eu costumo dizer. A gente não faz nada sozinho, sempre com parceria. E juntos a gente vai mais longe.
Com certeza. E o Coffee está aqui representando também, muito feliz pelo Espírito Santo ter abraçado. Não só o Sebrae, como você disse, eu me senti muito acolhida com os produtores. E, na verdade, o meu jornalismo é principalmente para os produtores, para levar o conhecimento a eles e mostrar para eles que eles são protagonistas.
Sem dúvida. Agora, a gente também não pode esquecer, Kelly, o Espírito Santo ele é um estado pequeno, mas com tanta coisa bacana, tanta variedade legal, que nós temos a região das montanhas, né?
Montanhas do Espírito Santo.
Montanhas do Espírito Santo, que já faz história há mais tempo participando de concursos e mercados importantes de exportação de café. Então, no estado, a gente teve a região das montanhas como uma pioneira na produção do café especial. Isso há 20 anos. E sempre premiando e exportando cafés maravilhosos, principalmente para o Japão e Europa. Então, ela foi pioneira. E hoje, o Sebrae, com os seus parceiros, estão reconhecendo essa identidade da região e também promovendo a denominação de origem dos cafés das montanhas do Espírito Santo.
Entendi, entendi. Eles que meio que puxaram a fama do estado para cima.
Exato.
E aí agora tá carregando todo mundo junto.
E aí a força, né, das três origens se somam e estão fazendo o Espírito Santo ficar como ele está agora, nessa visão do seu devido lugar de destaque.
Desculpa a minha ignorância ou a pergunta óbvia, mas eu tô aqui para isso mesmo. O que seriam as Montanhas Capixabas? É essa mesma região?
Montanhas Capixabas, a gente chama que são as montanhas do Espírito Santo, porque o capixaba é como se fosse um adjetivo, né, do estado. Quem nasce no Espírito Santo, ele é um capixaba.
Mas então a denominação de origem vai ser registrado como Montanhas do Espírito
Montanhas
Santo.
Montanhas do Espírito Santo.
Para pegar o nome do estado e puxar, porque muito gringo não sabe o que é capixaba,
sim,
né?
Que é, exato. Então é Montanhas do Espírito Santo. Essa é a ideia. E vai ser uma denominação de origem.
E você pode descrever mais ou menos a região? Ela é...
As Montanhas do Espírito Santo, elas estão dentro da região de Marechal, Floriano, Domingos Martins, Venda Nova, Conceição do Castelo, Santa Maria, Santa Teresa.
Você tá falando várias cidades aí que
cidades.
Eu lembro do nome e é tudo meio que vencedor de Capovex,
isso,
né?
Isso aí.
Não tem café pequeno ali não, rapaz.
E agora a gente parte de um processo de reconhecer isso de uma, formalmente, vamos dizer. E esse reconhecimento pro Brasil e pro mundo. Né? Porque a gente sabe que uma indicação geográfica, ela tem um reconhecimento internacional. Então, nós acreditamos que esse trabalho para as três origens dos cafés do Espírito Santo, né, e parte de Minas pegando o Caparaó, elas são importantes porque elas vão marcar um reconhecimento formal para o mundo e que isso vai ficar para sempre. Não vai acabar ali. Os filhos, as novas gerações vão poder usufruir desse benefício, dessa identidade singular.
Daí a importância, né? Para a nova geração do café ser garantida.
Exatamente. E aí aparece o Sebrae, né? Com essa força, mostrando que o mercado pede. Lembra da porteira para fora?
Sim, sim.
A gente precisa mostrar ao mercado essa singularidade. Uma das formas de comunicar-se com o mercado é através desse reconhecimento formal da indicação geográfica.
Menina, é muito pertinente o que você está falando. Nessa edição eu fui honrada em ser convidada também a ser a MC, a apresentadora do Campeonato Mundial de Coados. E entre um intervalo e outro, né, como eu gosto de agregar conhecimento nas apresentações, eu chamei um dos compradores japoneses. Aquele que pagou R$55 mil no Café do Cerrado Mineiro, o campeão do Cup of Excellence. Uhum. E aí eu perguntei o que ele achava do café brasileiro, blá blá blá. E eu falei assim, pro futuro, o que você imagina dos cafés brasileiros? A resposta dele é: O Brasil não tem problema em produzir cafés excelentes e únicos. O produtor já sabe, já tem esse conhecimento, sabe como fazer. Eu acredito que agora o desafio do próprio produtor brasileiro é contar a sua história.
Como é a narrativa dele.
Exatamente. Isso. Como é que vamos comunicar esta preciosidade para o mercado nacional e internacional? Como é que vamos fazer um marketing disso? Com um logo bacana, bem feito, entendeu? E eu tô vendo aqui no stand, vocês têm 3 totens lindos, tão bem feitos, parabéns. Você pode falar dessa ação aqui dentro do stand?
Sim, ele não tá errado. E é essa preocupação que o Sebrae tem de buscar essa narrativa dos nossas origens de café. Porque a gente sabe que o mundo comprador de café, ele sabe que tem café especial, mas e o que mais se oferece com esse café especial? E aí vem a narrativa da origem. E aí esse é o trabalho da indicação geográfica. É mostrar essa narrativa, fazer esse trabalho rodar e deslanchar para o mundo afora. Nós vamos nos tornar cada vez mais singulares, não só pela qualidade ou terroir, mas pela nossa narrativa,
exatamente,
pela nossa história envolvida no dia a dia desses produtores.
E aí eu queria que você explicasse, muita gente de outras origens, ouvindo agora a nossa conversa, explique, por exemplo, só para dar um exemplo de uma coisa mais real, essa tecnologia que vocês usaram nos totens, dos QR codes, você pode explicar o processo, o que está acontecendo aqui?
A gente tem que pensar numa forma de se comunicar, né? De uma forma mais dinâmica, uma forma mais atual, de ao invés de simplesmente entregar um folder.
Que engaja, né?
Que interaja com a pessoa. E aí nós tivemos a ideia, né? A partir da minha gerência lá, a Cristiane, a gente teve a ideia de construir uma comunicação com o cliente, né? Que estivesse na feira, para que ele pudesse buscar essa narrativa, essa história e se conectar com cada origem. Foi onde surgiu a ideia da gente fazer essas landing pages com uma conversa com um robozinho, que a gente chama, que é um avatar de cada origem, para que ele pudesse ter essa interação e conectividade. Ele poderia fazer a leitura do QR Code e sair durante a feira buscando a informação, né, do produtor, da região, localização, onde ela fica. Então nós acreditamos, na hora que nós pensamos nesse papel, nesse trabalho aqui na SIC, que seria uma forma mais, digamos,
dinâmica
de apresentar jovem, de conectividade ao público presente, incluindo aí a questão de a gente ter muitos participantes de fora do país. Então ele foi feito também em 2 línguas, né? Então essa conexão, esse bate-papo dentro, né, dessa landing page foi feita justamente pensando nessa juventude aí que se conecta de uma forma bem diferente do que antigamente.
Então, só para contextualizar, nessa edição de 2018 da SIC, estamos recebendo 4 campeonatos mundiais. Latte Art, que é o desenho de café, cappuccino, aquele desenho bonitinho, Brewers, que é o café coado, Coffee and Good Spirits, que é drinks, que levam um café como ingrediente principal, e o Tasters, que é degustadores. Então, temos em cada categoria 41 delegações. É isso que a Carla falou, que temos bastante público de fora. É isso. Daí a importância de escrever esse conteúdo em inglês. Mas o mais legal, gente, ela contou do jeito técnico aqui. Vou explicar do jeito Kelly Coffee de ser. Tem um totem aqui com as logos de cada região. Então, Caparaó, Montanhas do Espírito Santo e Conilon. E ali eles desenvolveram um mascotinho. Então, o Caparaó, qual que é o nome?
Caparaózinho.
As Montanhas do Espírito Santo?
É o Zé Paixão, porque a região ela tem muita força e paixão pela cafeicultura.
E o Conilon?
Mr. Conilon, energia, cafeína, mais cafeína.
Então, os visitantes da feira vêm, são orientados a pegar o QR Code, escaneia no seu smartphone e aí abre como se fosse uma conversa de WhatsApp. Só que é uma conversa de WhatsApp, tipo, a pessoa, tipo a Kelly e o Caparaózinho, por exemplo. Eu e o Mr. Conilon. E ele começa a conversar literalmente com você, apresentando, você quer conhecer a região? Sim ou não? E as pessoas vão interagindo.
Isso foi a forma mais inovadora que a gente encontrou, né, para estar apresentando as nossas origens, o seu devido, digamos, patamar, né? Ou seja, tentando buscar a maior interação possível do público presente na Semana Internacional do Café com as nossas origens produtoras.
Foi um sucesso, foi um jeito inovador de comunicar, parabéns mesmo. Eu sou jornalista, fico prestando atenção nessas coisas, né?
É legal.
E aí, o resumo da feira. Teve essas atividades offline, tiveram algumas palestras Coffee a Sebrae Espírito Santo aqui no stand, os cuppings oficiais e também...
Os cuppings no stand, né?
Os cuppings, exatamente. Aqui. E você pode contar sobre... foi uma das experiências mais marcantes da minha vida dentro do café, que foi o lançamento dessas três regiões na cafeteria modelo. Você pode fazer um resumo, pessoal?
A ideia era a gente mostrar para os participantes, né, para o Brasil, e que o Espírito Santo existe e existem essas três origens. Então a ideia era divulgar essas origens num evento com porte que é a Semana Internacional do Café. Só que a apresentação das origens não foi feita pela Carla, pela Kelly, e sim pelo próprio produtor. Porque a gente acredita que o protagonista principal que faz a coisa acontecer no dia a dia, na atividade, é o produtor. Então, ele é a melhor pessoa para falar da sua origem, fazer a narrativa da sua vida dentro da cafeicultura, especificamente nas nossas três origens.
Foi a primeira vez que eu vi produtor pegar o microfone e falar sua história.
Muito legal, né?
Parabéns, isso se chama empoderamento e respeito.
Sim.
E aí, para finalizar a conversa, qual que é o seu sentimento? Fim de feira tá acabando, missão cumprida?
Missão cumprida. Agradeço muito, assim, eu acho que esse ano a gente teve uma experiência muito legal. A gente teve a parceria do Coffee, que para nós foi fantástico. Esse movimento todo que a gente teve durante a feira no stand, a gente agradece a sua interlocução também.
Imagina.
Muito bacana.
Vocês me ajudaram a realizar um sonho de ter um estúdio e gravar ao vivo no meio da feira. Muito obrigada mesmo.
Bacana. E, enfim, assim, a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que o resultado esse ano na Semana Internacional foi muito positivo para o Estado do Espírito Santo. Primeiro para ele mostrar porque veio aqui. Mas uma coisa eu queria destacar, Kelly. A gente só faz as coisas acontecer quando a gente tem uma união. Eu acho que o Espírito Santo é o único estado brasileiro que tem as duas variedades. E
é
que
mesmo.
Não brigam entre si. Eles se juntam para o mesmo propósito.
Tem produtor com as duas variedades na mesma propriedade, gente.
Então isso que eu acho que é o nosso grande diferencial. Essa união entre espécies, vamos assim chamar, e arábica e conilon.
Isso, é. Falei então, errado, desculpa.
As pessoas, elas se comunicam, elas se interagem, porque elas buscam a mesma história, a mesma narrativa dessas origens. Então, se a gente teve sucesso esse ano de 2018 na Semana Internacional do Café, com duas premiações, né, os dois primeiros lugares foram para o Espírito Santo, é porque foi um trabalho de várias mãos, várias pessoas, incluindo aí não só parceiros, mas também o nosso produtor, que acreditou, fez o dever de casa, veio pra cá e fez o show. Esse que foi, acho que é o grande ganho da gente esse ano aqui.
Quase que eu esqueci, Carla do
Sim.
Céu. Qual foi a sua sensação de ver a campeã mundial de barista, a Aga, a polonesa, vir aqui no nosso stand, humildemente, conversar com os produtores? Qual foi a sensação?
Uma sensação fantástica, porque foi mais um momento da gente mostrar aqui as nossas origens pro mundo. E não só isso, como eu falei com algumas pessoas, eu achei que a presença dela aqui foi importante. Mas o mais importante é a gente visualizar, a partir do que ela falou para nós, uma oportunidade de negócio para cafés especiais. É um mercado que nasce, é um mercado que está despontando na Polônia, e a gente percebe que tem essa coisa de não ter ainda o café especial. Então por que não nós não estarmos lá?
Por que não ser os primeiros?
Exatamente. Eu vejo dessa forma. Então a vinda dela para cá criou mais um alerta para a gente, que às vezes mercados que nós não tínhamos ele como um mercado, a gente sempre busca aqueles mercados maiores, mais consolidados, mais fáceis de trabalhar. Mas às vezes tem outros mercados que nós podemos ser os primeiros. Então ela acendeu essa oportunidade para nós. Inclusive eu já falei com algumas pessoas e a gente tentar fazer uma aproximação melhor em países como a Polônia, né, a própria Rússia, que vem agora também, chegando e com o nosso Conilon.
A Rússia tá namorando o Conilon do Espírito Santo, gente.
Tá, e tá muito legal.
Tá bonito.
Tá muito bonito. Então, assim, a presença da Águia aqui foi legal nesse sentido. Da gente ter, não só poder passar para ela a nossa experiência, né, na cafeicultura, mas também ver qual é o vir dela, essa questão de uma oportunidade de mercado.
Aí, para a gente finalizar, você quer passar uma mensagem, uma frase, uma palavra para todos os produtores e compradores do Espírito Santo, baristas que estão apostando nessa região?
Bom, eu diria assim, quem não conhece, vai conhecer o Espírito Santo. Tem muita coisa bonita lá, muita história, muita tradição na cafeicultura. Assim como outros estados, cada um tem a sua singularidade. Mas nós também temos, e temos muita coisa bonita. Então eu diria assim, para os produtores, não desistam, busquem a união, a profissionalização, a capacitação, busquem parceiros para desenvolver a sua atividade. Não fiquem sozinhos, não se isolem. Se una com outros para vocês ganharem força. E aos compradores, baristas, vamos viver essa experiência do Espírito Santo, vamos conhecer a nossa narrativa das nossas três origens, que é o Conilon do Espírito Santo, Montanhas do Espírito Santo e o Caparaó, que é um abraço dos dois estados de Minas Gerais com o Espírito Santo.
Quero café!